O primeiro eu falei natural, já passou, né? Essa fase tá passando e com confiança, bateu bem também. Ele falou sobre isso, ó, tava preocupado porque o histórico recente das cobranças não era muito bom, não. E outra, o Santos é muito atlético, ele colocou aqui. Passou por outros clubes e não funcionou tanto como ele funciona no Furacão. É impressionante, falou que ele é um monstro, o Aderbar. E é verdade, ele tem nessa identificação, não só da parte da torcida, mas no Atlético ele viveu os grandes momentos da carreira, né, cara? Parece que tem jogador que foi feito pra jogar naquele clube.
É, mas eu contesto um pouco isso porque, cara, o Santos mesmo sem ter se tornado uma estrela, um ídolo, ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores como titular do Flamengo em 2022, inclusive contra o Atlético. E o título foi nos pênaltis contra o Corinthians na Copa do Brasil. Então, esse cara aí nos pênaltis,
ele é um absurdo.
Cara, ele é monstruoso.
Ele é um absurdo. Diego do Pinheirinho, classificamos graças a ele, ao Santos. Porém, mais uma vez, a limitação do elenco ficou evidente. Ou contrata, ou vai passar um sufoco na sequência da temporada. Obrigado, Diegão. Tamo junto. Concordo com ele também. Mas isso a gente já vem falando faz tempo.
Isso aí todo mundo sabe, assim. Mas um abraço pro Diego, que sempre participa com a gente. Assim, eu acho que a visão também, claro que cada torcedor tá olhando pro time dele e nós estamos aqui falando do Atlético. Então, é o caso do Atlético. Só que esse ano vai ser muito diferente. Essa parada de 51 dias aí vai ser diferente. Vai todo mundo se mexer muito. Vai ter movimentação para tudo quanto é lado. Normalmente já tem, esse ano acho que ainda mais. É um período maior do que férias, no meio de a temporada nunca teve uma parada tão grande desde que o calendário é da maneira que é aí, com Brasileirão de pontos corridos e tal. Então vai ser diferente, eu acho que vai ter movimentação em todos os times. Tecnicamente, no caso do Atlético, óbvio, o ideal é não perder nenhum dos principais jogadores, já teve a venda do Bruninho, né, mas não perder nenhum dos principais jogadores e conseguir peças pontuais. A Monique tem trabalhado com a informação, tem trazido a apuração dela, da intenção de pelo menos 4 ali jogadores, né, um zagueiro.
Tá sendo contratado.
Mas esse inicialmente parece que ele vai jogar até no sub-20. A própria Monique já avançou na apuração dela. Acho que não, né? Um zagueiro de 19 anos.
Sim, sim.
Ele tava jogando a Série B. Claro, ele pode chegar e arrebentar, mas a Monique avançou até na apuração dela. É o Bruno Baldini, do Avaí, titular do Avaí na Série B, 19 anos. Tendência que primeiro ele integre o elenco sub-20, mas vai depender de treinamento quando ele chegar também, né? Pode ser que ele arrebente e cave uma vaga. Mas eu acho que além dele tem mais um zagueiro, 2 pontas e mais um lateral direito. É a ideia do Odair para ter uma característica parecida com a do Benavides, né? Para, enfim, ter uma outra opção. E talvez mais um centroavante para a reserva do Viveiros. Mas pelo menos 4... Na informação apurada pela Monique, é a intenção do clube na janela do meio do ano.
Osmar Souza, do Campo Comprido, o importante foi passar, mas não dá para comparar esse jogo com o Campeonato Brasileiro. Claro que tem que melhorar pro jogo do domingo. Já falamos, e daqui a pouco eu vou voltar um pouquinho na Copa do Brasil também, pra gente falar um pouquinho sobre isso, cara, porque já vejo muita gente falando, Edgar, eu tava ligado ontem, claro que classificar é sempre bom, mas pensamento tá no domingão, cara. O Flamengo gera, né? Isso, e não vai agora ter o Flamengo no caminho na Copa do Brasil, não. Muita gente falou ontem, ó, os dois vão passar e na próxima fase vai dar Atlético e Flamengo também, porque isso já aconteceu várias vezes.
Pode pegar o Palmeiras também, né?
Que daí a gente olha lá, você vai procurar, não tem o Flamengo, aí vai descendo, mas tem o Palmeiras, tem outros também, né? Bom, Campeonato Brasileiro é outra história. Final de semana a parada vai ser dura, mas, cara, minha opinião, já põe o topete um pouco mais modelado, mais bonito. Pô, se classificar, vai pra cima do Flamengo, tem que encarar, vai jogar em casa, pô.
Eu sou do pensamento, né, que atualmente, contra o Flamengo e contra o Palmeiras, qualquer ponto é ponto conquistado.
Agora, mesmo em casa?
Mesmo em casa. Pô, vamos jogar real. Olha aí o elenco dos caras aí, desses times.
E você tem razão.
Olha aí. Agora, não é pra jogar, não é pra fazer o que o Grêmio fez. O Grêmio perdeu de 1-0 e se fosse 8-0, tava justo. Susse. O Everton pegou até pensamento, bola na trave a todo tempo e o tempo inteiro dentro da área, e só não foi uma goleada por causa do Everton, porque o Flamengo perdeu muito gol. Eu acho que dá pra ser muito mais o Vitória. jogando com uma estratégia, obviamente, não vai dar todo o espaço do mundo pro Flamengo, jogando numa estratégia. O Atlético é um time que consegue se fechar bem, com a linha de 5, e tentar explorar a arma principal que o Atlético tem, que é o Viveiros. Então é jogando dentro de uma estratégia. Agora não dá pra ir com tudo. O ir pra cima que a gente fala é jogar com raça, com gana, com organização, com uma estratégia muito bem feita. Mas é muito complicado você ceder muito campo pra essa equipe do Flamengo. Eu acho que essa comparação desses dois últimos confrontos do Flamengo como visitante, acho que é bem válida. Pô, o Grêmio é o que não fazer, ficar o tempo inteiro dentro da área só se defendendo e tomar um amasso e só não tomar uma goleada por milagre. E o Vitória é diferente. Vitória jogando com uma estratégia, com uma organização, consegue fazer dois gols.